No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao som de Li Regina, de Belchior, Como os Nossos Pais.
Por isso cuidar do meu bem, há perigo na esquina.
A canção composta por Belchior fez sucesso na voz de Li Regina, que gravou em 1976 do século passado, composta em meio à ditadura militar no Brasil. A letra retrata a desilusão de uma juventude reprimida, mas também fala de esperança e a luta por mudança.
Menina na lua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.
No programa de hoje vamos comentar sobre o cenário eleitoral atípico que está acontecendo em nosso país, com dois importantes convidados. José Álvaro Moisés, doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, um prazer.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado.
Como é que o senhor vê o cenário atual? Falava-se em mudanças, o Congresso Nacional mudou. E aí?
Eu acho que o resultado dessa eleição teve uma grande surpresa, no sentido de que foi uma clara virada numa direção conservadora. É uma onda conservadora que, na verdade, já existia no Brasil, mas talvez não tivesse tão com condições de expressão tão claras, e que com esta eleição veio à tona. A pergunta que pode se fazer é por que que veio à tona agora e o que que aconteceu, né? A minha impressão é que o eleitorado brasileiro, ou melhor dizendo, a própria sociedade brasileira, estava dando sinais de insatisfação, de desconfiança e de rejeição do sistema político brasileiro, dos políticos, da elite, dos partidos, dos governos. Estava dando sinais desde 2013, se não antes, né? Todas as pesquisas, inclusive as que eu conduzi na Universidade de São Paulo, sobre questões relativas à confiança das pessoas nas instituições, todas as pesquisas, desde o início dos anos 2000, mostravam que tinha uma grande desconfiança. E que toda vez que você faz um conjunto de questões, perguntas sobre a adesão à democracia, embora a adesão seja crescente, a adesão dos brasileiros, a democracia como ideal, embora seja crescente, de fato sempre tinha um resíduo em torno de 12, 13, 14, 15% que escolheu, continua escolhendo, e a meu juízo continuará escolhendo, uma opção autoritária pela ditadura. Agora, a esse contingente de 13, 14, 15% se somou um segmento dos eleitores brasileiros que ficaram muito indignados com a política desses últimos 15, 20 anos. Isso envolve as elites mais tradicionais, envolve as elites do PT, envolve as elites do PSDB, as elites do PMDB, não souberam entender o recado que a população vinha dando. Nenhum desses partidos, a meu juízo, soube entender o recado que a população vinha dando, pelo menos desde 2013, contra os partidos, questionando a qualidade dos serviços públicos e, de modo particular, um modo de fazer política que colocou no centro do sistema político brasileiro a corrupção. E ao colocar a corrupção no centro do sistema político, corrompeu a relação da sociedade com a política, da sociedade com o Estado. A pergunta
sem
que
política não há democracia, né?
É, sem exatamente por isso. Ao corromper a relação, corrompeu a política. E, portanto, solapou essa possibilidade que a política tem. Não é? De ser o meio, o instrumento para a comunidade resolver os seus problemas.
Muito
a
bem.
Pergunta que eu acho que nós devemos fazer, continuadamente fazer, é por que que os dirigentes, as elites, os líderes desses partidos que eu mencionei, PT, PSDB, PMDB, não foram capazes de perceber que não responder aos recados da população poderia colocar em risco a democracia. Como, aliás, agora eu acho que nós estamos em risco. A democracia brasileira está em risco com as opções que estão colocadas para as eleições agora do segundo turno.
Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes.
Silvio, você concorda? Nós vivemos um impasse, né, no sistema político brasileiro, e agora essa eleição que polarizada pode trazer consequências ainda mais danosas à nossa democracia?
Joel, eu estou muito preocupado com a situação atual. Eu concordo com a análise que o José Álvaro Moisés fez e acho que o que está aparecendo agora, não é, é um desrespeito completo pelos pactos que foram feitos no período democrático. A Constituição não está sendo respeitada, o Judiciário virou um partido político, não é mais neutro, né? E nós temos um sistema de comunicação que agora está em crise, porque nós estamos verificando o quanto foi importante as redes sociais nesse processo todo, que também ficou alimentando uma imagem de sociedade em que você só vê nos horários do canal aberto, nos horários nobres, a luta contra o mocinho e o bandido, não é? E a pergunta é, quem aponta o bandido? Amanhã pode ser você, pode ser eu, não é? Porque é totalmente discricionário isso, não é? Então, o que nós estamos vendo agora, eu me reporto inclusive a um artigo excelente que um empresário de peso, o Ricardo Semler, publicou há alguns
excelente.
Dias, em que ele fala assim: alô, elite, vocês querem conviver num mundo em que a barbárie impera? Nós já estamos nos condomínios fechados, nós já estamos nos carros blindados, nós já estamos com os nossos seguranças. O que que vocês estão apostando agora ao apostar no Bolsonaro? E veja que existe uma entidade, a Pública, que é uma instituição de informação, né, que coletou 70 agressões de bolsonaristas àqueles que têm o adesivo "ele não" e outras coisas assim, algumas delas com mortes, né? Quer dizer, teve um capoeirista na Bahia que foi esfaqueado pelas costas e o bolsonarista preso disse assim: ah, eu matei ele porque ele era petista. Nós não podemos chegar num ponto assim. Nós temos que entender que a democracia é justamente a negociação dos interesses sem a violência, né? E o povo brasileiro, embora esteja descrente, vamos dizer assim, do sistema político, ele não pode apostar por mais violência, porque ele quer paz, ele quer segurança, e isso não está sendo oferecido como alternativa pelo candidato Bolsonaro.
Muito bem, empolgado com a presença dos nossos dois convidados, eu não fiz apresentei formalmente o Silvio Catiabava, que é diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que é parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Ana Rogers.
A gente está falando aqui dessa onda de violência, né? E tem assustado muitas pessoas também. Houve um artigo de uma psicóloga informando que, assim, a cada 10 pessoas que entram no consultório dela, 8 estão sendo ameaçadas de morte pelos diferentes motivos. Meninas, público LGBT. Então, houve agora uma agressão, uma pichação numa parede de uma universidade, fora pretos. Quer dizer, a coisa está ficando de uma maneira que ela pode ficar incontrolável, né? Já está ficando incontrolável. Por outro lado, o candidato Bolsonaro foi questionado sobre essa onda de violência e ele disse assim: eu não posso controlar meus seguidores. Ora, se é uma pessoa que está vendendo uma imagem que vai acabar com a violência no Brasil, que bandido bom é bandido morto, que vai dar arma para as pessoas se protegerem, que defende que as pessoas façam sua própria proteção pessoal, seja lá o que isso venha a ser, e ele não consegue controlar seus seguidores, como é que ele vai controlar essa onda de violência quando ela for muito maior do que se juntar a onda que já existe no Brasil, né, que a gente já conhece? mais essa onda, quer dizer, como que esse controle vai ser feito se nesse momento não tá sendo, ele não consegue controlar essa massa raivosa? E a gente não tira a razão das pessoas estarem com raiva. Tem gente com muito medo, tem gente com raiva, tem gente insegura, tem gente sem emprego, passando fome, na fila de hospital, tudo isso vai se juntando e as pessoas acham, procuram uma solução e a solução nunca é fácil. Mas como é que vai, como é que a gente vai conseguir segurar isso? Como é que um candidato que oferece essa não ação, né, essa omissão, vai conseguir controlar
isso? Muito bem, eu quero ouvir nossos dois convidados. Depois de ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem, um conflito no Afeganistão matou mais de 2.700.000 civis em 9 meses. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
O conflito no Afeganistão provocou 8.050 vítimas civis nos primeiros 9 meses de 2018, segundo a missão das Nações Unidas no país, UNAMA. Em relatório lançado esta quarta-feira, a Operação de Paz documenta 2.798 mortos e mais de 5 mil feridos. De acordo com o estudo, no período analisado continuaram altos os índices de baixas sofridas pela população afegã, que na maioria foram provocados por elementos antigovernamentais. A análise aponta que os números dos danos causados aos civis continuam extremos em comparação com o mesmo período de 2017. A principal causa de vítimas no conflito armado continua sendo o uso combinado de dispositivos explosivos improvisados por suicidas e não suicidas. Os ataques foram realizados por elementos antigovernamentais. O documento destaca ainda que o uso desse artefato por suicidas é mais frequente e causou níveis recordes de baixas civis no primeiro trimestre do ano. A segunda maior causa de mortes foram combates terrestres. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, São Paulo FM 93,7 ou em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora.
Ao som de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. A canção escrita e interpretada por Geraldo Vandré ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção em 1968 e teve sua execução proibida durante anos após tornar-se um hino de resistência à ditadura militar brasileira.
Espera acontecer. A fome, bem grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte.
Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o cenário político brasileiro, com José Álvaro Moisés e o jornalista Tio Cátia Bava, do Le Monde Diplomatique Brasil. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lancioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Estudo revela que Brasil tem propensão para o autoritarismo. De acordo com um estudo, Medo da Violência e Autoritarismo no Brasil, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil possui um alto índice no que diz respeito ao apoio de posições autoritárias. O índice usado pela pesquisa corresponde a um ranking de 1 a 10 pontos. Quanto mais próximo de 1, menor é o apoio a posições autoritárias. E quanto mais próximo de 10, maior a adesão e apoio a elas. De 0 a 3 é considerada baixa a tendência ao apoio de posições autoritárias. De 4 a 6 é considerada moderada. Já de 7 a 10, a propensão é tida como alta. O Brasil ficou com a média 8,10, considerada alta. O Datafolha realizou 2.087 entrevistas em 130 municípios de pequeno, médio e grande porte, no ano de 2017. Para ver a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí. Vocês queriam voltar a um assunto do bloco anterior? Você queria começar?
Sim. Não, eu acho que a Ana lembrou algumas coisas extremamente importantes que estão aparecendo. Todos nós estamos tendo conhecimento pelas redes sociais, pela mídia, casos de violência, casos de confronto absolutamente brutal de partidários do candidato Bolsonaro em relação aos seus opositores, né? Veja que tem ameaças de morte, tem um caso de morte, como o Silvio lembrou, na Bahia, né? Tem violência no trânsito, tem violência no metrô, contra, às vezes, grupo de meninas, por exemplo, adolescentes negras sendo ameaçadas, garotos ou garotas que são gays ou que são homossexuais. Quer dizer, isso indica um grau de violência que já estava presente antes, mas que agora está se explicitando. É como se, num certo sentido, as pessoas estivessem se liberando para alguma coisa que estava contida, não é? E é evidente que, em relação a isso, os líderes políticos e aqueles que, de alguma maneira, incitaram a violência têm uma enorme responsabilidade. A Ana lembrou bem, não é? O Bolsonaro foi indagado sobre isso e ele deu duas respostas. A primeira resposta que ele deu, ele disse: olha, eu não tenho nada a ver com isso, se alguém que usa a minha camisa comete esses atos. Agora, ontem, a mídia voltou e ele disse: não, eu aconselho essas pessoas a não votarem em mim, eventualmente votarem no opositor ou votarem em branco ou anularem. Mas eu acho que, na verdade, as autoridades brasileiras, o Ministério Público, a Justiça Brasileira, o Ministério da Justiça, deveriam pedir mais do candidato. Ele tem uma enorme responsabilidade em relação a esses atos, porque em inúmeros casos ele incitou a violência. Quando o Bolsonaro sofreu um atentado, eu coloquei uma nota no Facebook indicando que, na verdade, a violência que ele estava sofrendo dizia a respeito à violência que ele tinha defendido. Eu fui extremamente agredido por muitas pessoas por ter dito isso. Agora, fica claro que a incitação da violência está, de alguma maneira, estimulando pessoas que não percebem bem o significado da sua ação, ou percebem e têm esse conteúdo, não é? Que significa intolerância, não aceitação de quem pensa diferente, o que é uma contradição completa com a ideia de uma vida democrática. O Silvio lembrou bem, a característica mais importante da democracia é que ela oferece uma solução pacífica para os conflitos. Se nós formos conduzidos cada vez mais a uma solução noção de violência diante dos conflitos, ninguém sabe no que vai terminar isso. Não tem como prever o fim que isso vai ter. Mas a responsabilidade disso é de quem incita a violência. E nesse caso, eu acho que o candidato Jair Bolsonaro tem que ser questionado, ele tem que ser enquadrado em relação a essa responsabilidade das coisas que estão acontecendo nesse momento no país.
Além da responsabilidade do candidato Jair Bolsonaro, há também uma omissão das autoridades.
A gente percebe isso, inclusive em depoimentos em que, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma reclamação da agressão à delegacia de polícia e o escrivão tem adesivos do Bolsonaro na sua máquina de registro das coisas. Evidentemente que tem um conluio e que tem uma visão muito simpática de setores do Estado, principalmente da polícia, das forças militares, né, a candidatura do Bolsonaro. Mas eu queria trazer uma outra coisa, que não é tão corajosa a posição do Bolsonaro. Ele está fugindo do debate, né? E um candidato que foge do debate tem que ter alguma razão para isso. Nós não conhecemos o programa de governo do Bolsonaro porque ele não quer mostrar. Não é que ele não tem, né? Ele não quer reajustar o salário mínimo com a inflação. Ele quer diminuir a aposentadoria dos trabalhadores. Ele acha que saúde, se você precisar, você tem que pagar a consulta. Não tem mais ter direito do SUS. A educação também, não é? Quer dizer, a educação pública? Não, vamos cobrar a educação. Isso vai tornando, vamos dizer assim, um programa que, se ele apresentar para a população, ninguém vai querer votar nele. Por isso que está escondido. Por isso que ele se funda na defesa dos valores, não é? Na família,
nas questões morais,
nas questões morais, porque aí não tem quem tem razão, tem diferentes posições e você tem que respeitar essa diversidade. O que não está acontecendo é esse respeito à diversidade, né? Eu acredito que nós estamos já num período de exceção. Quando você tem as violências que estão sendo praticadas hoje e o Estado não é capaz de conter isso,
vivemos um processo de retrocesso.
Não se manifesta, nós já estamos em um profundo retrocesso. E eu queria alertar a todos os nossos ouvintes que, se essa situação não muda, se esse jogo não muda, e há possibilidade de mudar, existe, ainda que num curto espaço de tempo, uma grande mobilização da sociedade também em defesa da democracia, em defesa dos direitos, né? Se essa sociedade não conseguir barrar esse ascenso do autoritarismo e a candidatura do Bolsonaro, nós vamos viver tempos sombrios. Vocês vão ter que se preocupar mais ainda com seus filhos saindo na rua, com aquele jovem que optou por ser gay. Os negros que se cuidem também, porque eles estão na lista das discriminações, não é? E a gente está vendo, no fundo, um autoritarismo que vem da época da escravatura, né, aparecendo de novo e mostrando que uma elite não tem tolerância, né, com a presença de outros grupos e outras posições sociais na sociedade.
Muito bem. Ana?
Me preocupa muito que jovens de 14 anos, quando discutem política, né, e eu vejo essa realidade bem de perto, eu tenho um filho adolescente, que eles discutam e eles repitam as frases feitas dos pais, assim, não fazem a menor ideia do que foi o período da ditadura, não têm a menor apreciação pelo que é ter liberdade e viver em democracia. E aí você ouve os maiores absurdos, né? E o candidato, inclusive, está defendendo o ensino do fundamental à distância, ou seja, as crianças aprendendo de casa. Você imagine crianças, não que os próprios pais não tenham capacidade de educar seus próprios filhos, têm. Porém, você imagine que cada criança vai ficar dentro da sua casa sendo educada sobre o conceito religioso, sobre diversos conceitos, mas não educada em matemática, português, sociologia, história, principalmente. Então você imagine que sociedade a gente vai ser, né, se isso realmente for levado a cabo. Então, é tanta coisa que está em risco e que as pessoas não, como disse o Silvio, né, as pessoas não têm a menor ideia porque não conhecem o programa. E quando você questiona qualquer eleitor, mas qual é o programa do seu candidato? É sempre uma agressão a resposta, porque ninguém sabe do que está se tratando. As pessoas sabem que estão revoltadas, que querem uma coisa diferente, mas elas não sabem exatamente o que.
Uma insatisfação generalizada.
Que é justificada,
é um clima,
né?
Ninguém está satisfeito.
Mas ninguém sabe exatamente,
né,
o que quer, né?
Muito bem. Nesse clima, vamos agora ver para o lado do candidato Fernando Haddad. Conversei com jornalistas, especialistas, professores. Estão dizendo o seguinte, que uma força do campo progressista terá que se reunir em torno dele para defender coisas muito importantes, como vocês acabaram de falar aqui no programa, a democracia, os direitos humanos, a convivência pacífica entre as classes sociais, enfim. Agora, como fazer isso em 3 semanas? É possível, primeiro, eu queria ver os dois convidados, é possível que uma frente ampla se reúna em torno de temas muito importantes e possa sensibilizar a população brasileira?
Deixa eu começar essa. Eu acho que sim. Quer dizer, em primeiro lugar, é uma frente antifascista, é uma frente em defesa da democracia, independente de partidos, que deve deixar as diferenças internas para depois, porque o perigo é muito maior, né, que ele tem que enfrentar agora, essa candidatura. Existem grupos de jovens, de todo tipo de gente se organizando para fazer o porta a porta, para discutir nos bairros. E eu queria dizer que essa diferença que o Datafolha aponta de 16 pontos, não é 16 pontos a diferença, porque, embora esteja correto o dado da Datafolha, porque quando você tira de um, o outro ganha. Então, se nós tivermos um crescimento da candidatura do Haddad da casa de uns 8 pontos, ele está disputando para valer as eleições. E esses 8 pontos em 3 semanas, a gente já viu muitas mudanças rápidas ocorrerem antes mesmo de 3 semanas.
Eu queria fazer uma observação que é sobre essa possibilidade. Primeiro, eu acho que tem possibilidade. Eu acho que 3 semanas em muitas eleições é tempo suficiente para ver uma mudança, né? Segundo, eu acho que é preciso ter clareza. E que para o candidato que se opõe ao Bolsonaro, que é o Fernando Haddad, crescer, ele tem que retirar votos do outro lado. Ele tem que somar votos daqueles que votaram no chamado centro, né? Candidatos como Ciro, como Alckmin, como Marina, como Amoedo, ele tem que tirar votos
e conquistar
daí.
Os 30 milhões de eleitores que votaram em branco e anularam
votos. E os que votaram em branco e eventualmente não compareceram, né? Para isso, eu acho que o Fernando Haddad tem que fazer uma mudança na campanha. A campanha tem que se ampliar. Ela tem que incluir outros temas que não são aqueles tradicionais do PT. E de alguma maneira, o Fernando Haddad tem que dar resposta para algumas questões que foram questionadas nesses últimos anos, para os quais o PT foi questionado. Em particular, o envolvimento com corrupção, mas não só. Há uma certa ideia de que o PT defende, por exemplo, o modelo venezuelano. Eu não acredito nisso, mas eu acho que o PT precisa mostrar que não defende, uhum. Não é? Precisa retirar a solidariedade com experiências autoritárias, de tal modo que uma parte dos eleitores que aderiram ao Bolsonaro porque não viram uma outra alternativa, tem que de alguma maneira perceber que tem essa possibilidade. Acho que sim. Não é que esse crescimento é possível se houver essa mudança, se houver essa sinalização. Num certo sentido, por mais estranho que seja dizer isso, o Fernando Haddad precisa fazer mais política. O que que isso quer dizer? Precisa conversar mais com segmentos que não pensam exatamente como ele, se ele quiser trazer para o seu campo. E isso significa, de alguma maneira, e nisso eu concordo inteiramente com o Silvio, formar uma ampla frente de natureza democrática. Agora, nós precisamos explicar para as pessoas, digo, todos nós, isso, né? O significado de uma frente democrática. Ela pretende enfrentar questões de uma maneira ampla, pretende enfrentar questões como uma ajuste fiscal, como o déficit da Previdência, com o desemprego, com um debate com a sociedade, ampliando o diálogo com a sociedade. Agora, fazer isso num momento em que nós estamos tão polarizados, com tanto antagonismo, não é uma coisa fácil. Isso vai, por isso é que eu insisto em que supõe uma mudança de posição do personagem principal que nesse momento pode se contrapor ao candidato Bolsonaro e o significado que o Bolsonaro tem, como nós discutimos antes aqui, não é?
Como objetivo é um objetivo maior, a defesa da democracia, inclusive dialogar com as forças políticas que provocaram o impeachment da Dilma Rousseff. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório3setor.com.br. O olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Estamos começando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre o cenário político brasileiro, com dois importantes convidados, o professor José Alves Moisés e o jornalista Silvio Cássia Bava, do Le Monde Diplomatique Brasil. Muito bem, chegando perguntas, Ana?
Verdade, eu tinha uma pergunta, mas pode fazer
com a sua. Então vamos começar com a sua.
Ok, são duas, na verdade. Queria que você fizesse um comentário sobre a xenofobia no país, né? O Sul ocupando o Nordeste por todos os males que acontecem no Brasil, né? Porque houve um segundo turno das eleições. Eu acho que é uma situação extremamente preocupante que um país esteja dividido nesse sentido, né? O mesmo povo. E também o papel da imprensa, porque quando a gente fala assim, quando a gente comenta que o PT não fez essa autocrítica, os outros partidos também não fizeram e todos têm corrupção. Por que cobrar só do PT? E também essa questão da imprensa também, uma boa parte da imprensa, eu tenho visto, além do Le Monde, que sempre se posicionou, né? Isso é tradição, mas assim, dos jornais brasileiros, nenhum se posiciona. O único que se posicionou, na verdade, foi um estrangeiro, que é o El País, que fez diversos editoriais essa semana aqui, falando do perigo que nós estamos correndo. E os outros jornais estão parecendo que não está acontecendo muita coisa, né? Tirando um ou outro colunista, mas o próprio veículo não se posiciona. Eu queria que vocês também comentassem esse respeito.
Muito bem, tá. O posicionamento do Le Monde está explícito na última capa do jornal. Ele não. É a capa do Le Monde Diplomatique, mas é desse mês. Silvio.
Então, olha, eu vejo as pesquisas, o Datafolha, Ibope, e a questão não é tanto regional. A questão é mais, vamos dizer assim, entre uma base da sociedade ampla que está vendo piorar a sua condição de vida, que fica desesperada com o desemprego, que fica desesperada com a situação de endividamento, não é? São 63 milhões de pessoas que estão inadimplentes, não conseguiram pagar suas contas e viraram ficha suja. Tanto é que o Ciro aproveitou isso dizendo que ia livrar todo mundo dessa situação de ficha suja, né? E de outro lado, você tem realmente um comportamento, eu acho que é mais de uma classe média, né? E de uma elite que se alinhou ao Bolsonaro, né? De uma maneira assim, eu acho que com o fígado, para falar a verdade, porque não se faz democracia, né, com esse tipo de atitude. Então, a clivagem que eu vejo, a diferença que eu vejo, não é tanto do Nordeste. E é interessante, porque no Nordeste houve uma eleição onde os governos que eram do PT foram reeleitos com 60, 70% de aprovação.
Ceará, né?
Ceará, Bahia. Né? Piauí. Né? Isso quer dizer que não foi tão ruim a administração. Assim como também a avaliação do Haddad em São Paulo não é das piores. Né? Eu vejo, então, um partido que cumpriu as regras democráticas desde que assumiu posições de governo e que conseguiu fazer, numa onda favorável da economia, né, uma melhoria significativa nas políticas sociais na situação do povão, né. Agora a situação mudou, agora está duro, tem desemprego, tem uma crise, tem uma recessão, e sair disso depende de um pacto. Não vai sair, se o Bolsonaro ganhar, não tem saída para isso. Vai aumentar o desemprego, vai aumentar o conflito. E eu queria dizer que nós não estamos falando só de eleição. Depois das eleições, esse tipo de raiva que está presente na sociedade, esse ataque dos bolsonaristas aos demais, a diferença deve continuar. Então, o que nós precisamos é resgatar a possibilidade do Estado, quer dizer, das leis serem cumpridas, das autoridades públicas conterem essa violência, né? Porque nós precisamos de paz, nós precisamos de segurança, nós precisamos de um prato de comida cheio, nós precisamos de emprego.
Muito bem, você deu a deixa para me perguntar para o professor Álvaro Moisés. Defender a democracia é muito importante, isso para a classe média alta que tem acesso à informação. Mas se não tiver no campo progressista uma proposta, por exemplo, para gerar emprego, são quase 14 milhões de desempregados, de como é que essas pessoas, esses 63 milhões citados pelo Silvio, que já estão negativados no SPC, é necessidade nessa força ampla que se trate de coisas práticas para a população, porque é uma desilusão generalizada.
Não, sem a menor dúvida, você tem razão. Aliás, não são só 14 milhões. Os 14 milhões são os que oficialmente estão desempregados. Você tem um percentual de pessoas que não estão mais procurando emprego nesse momento, que as quais se somam aos 14, deve dar uns 20 e poucos milhões no total, não é? Então, desse ponto de vista, é uma situação dramática. Agora, eu acho que isso exige medidas, do ponto de vista econômico, vão exigir medidas muito duras para poder enfrentar o déficit fiscal, o déficit do Estado, a maneira como o Estado vem gastando mais do que pode gastar. Isso coloca questões complicadas. Por exemplo, o PT tem uma posição contra o teto de gastos. Eu acho que isso pode até voltar a ser discutido, mas o problema é que precisa de uma alternativa em que signifique reequilibrar as contas, estimular o investimento e permitir criar empregos. Para isso é preciso uma política econômica agressiva, dura, capaz de enfrentar a questão. Eu não acho que a volta das políticas que foram adotadas, por exemplo, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, da matriz macroeconômica vai ajudar a resolver. Eu acho que o caminho não é por aí. E num certo sentido, eu acho que vale a pena retomar a exigência que foi colocada pelo Silvio, não é? De que nós precisamos agora, no segundo turno, que os candidatos explicitem melhor as suas políticas, deixem claro para a população não apenas que passos vão tomar a partir do dia 1º de janeiro, caso sejam eleitos, mas as implicações de cada uma das políticas. Eu penso, nesse caso, que nos dois casos nós não estamos bem servidos, não tem suficiente clareza. Por exemplo, não adianta só dizer que vai revogar o teto de gastos e que não existe um problema de ajuste fiscal. Como algumas vezes o Fernando Haddad disse isso. Não acho que é um bom caminho, é uma boa solução para enfrentar esse panorama que você indicou. Então, desse ponto de vista, eu acho que precisa ficar muito claro. Ou nós enfrentamos as questões econômicas no curto prazo, ou essa insatisfação que está na sociedade pode se converter em consequências do ponto de vista social muito mais graves do que nós estamos vendo agora. E isso num contexto em que você tem polarização, você não tem suficiente adesão da população ao Estado, aos políticos, pode gerar situações muito difíceis na vida do país, não é? Então, desse ponto de vista, a mídia, não é? A mídia e todos nós, de alguma maneira, também a sociedade civil, as instituições, as associações, nós temos que cobrar dos candidatos que sejam claros em qual é o caminho que vão trilhar, que estão indicando agora nessas três semanas que antecedem o dia 28, que é o dia da decisão do segundo turno, né?
Silvio.
Eu acho que uma frente democrática não é só uma frente eleitoral. é uma frente que deve tentar construir de novo o espaço da política e da democracia no Brasil. Então, as diferenças internas têm que ser discutidas nessa frente democrática, e para democratizar precisa ser republicano, precisa ser também um debate público, né? Então, o que eu vejo é que não se trata hoje, nesse momento, de apontar as deficiências de um programa que é o único que nós temos para a defesa da democracia. O que se trata é de criar essa frente para primeiro virar o jogo, né, e criar um espaço público que possa também trazer ao debate e convocar o cidadão, a cidadã, a se manifestar em relação a que diretrizes o Brasil deve assumir para o futuro. Esse eu acho um elemento importante.
Muito bem, como vocês já citaram o ambiente que está no país conturbado, eu quero ressaltar a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos. Uma campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Importante mais do que nunca, né? Convido nossos dois convidados a também participarem da campanha, porque é fundamental a pluralidade de opiniões na nossa sociedade, sobretudo no momento que vivemos hoje. Ana.
A gente tem perguntas dos ouvintes.
Isso, posso fazer? Com a pergunta dos nossos ouvintes.
Vamos lá. O Henrique Souza, de São Caetano do Sul, obrigado, Henrique, pergunta: por que o brasileiro tem tanto medo do PT? Se o Haddad estivesse em outro partido, ele teria mais eleitores?
Nossa, que pergunta. Aí, ele, na verdade, boa parte da população surfa, né, num antipetismo, assim, até irracional, seria isso?
Ué, nós não podemos esquecer que existe uma campanha que já tem 3, 4 anos, né, que é de caracterizar tudo de ruim em relação ao que o PT faz como política. É o antipetismo. O Bolsonaro está crescendo não só porque tem um pequeno grupo que realmente é autoritário e tende ao fascismo, que está na casa dos 10%, talvez 15%. Ele está crescendo também na onda de tudo menos o PT. O PT tem que fazer sua autocrítica, o PT errou em muita coisa, mas nesse momento o nosso desafio é civilizatório. O nosso desafio é entre a possibilidade de construir uma nova democracia, porque a atual não serve mais, faliu. Os partidos políticos que dirigiam o processo político faliram, né? E o que nós temos é a necessidade de criar um outro jeito de fazer política, uma outra democracia mais participativa, mas tendo o cidadão e a cidadã no centro das decisões.
Mas tem informação
aqui. João, eu queria fazer uma observação de divergência com o Silvio.
Ah, bom, isso aqui é bom. Isso é bom. Vamos lá com a nossa primeira provocação do programa.
Talvez nesse momento a gente tenha muito mais convergência do que divergência. Mas eu acho que a questão não é só, digamos, no momento da frente democrática, você deixar de lado os déficits e as críticas que possam ser feitas ao PT. Aliás, eu acho que nós não devemos fazer crítica só ao PT. Eu, por exemplo, em inúmeras entrevistas que eu tenho dado, eu tenho diretamente criticado a responsabilidade do PSDB, que ajudou a criar essa situação, na minha opinião. O PSDB foi o único partido no Brasil que recentemente tentou fazer uma pequena autocrítica, insuficiente, mas fez. Fez até um programa de televisão.
Através do senador Tasso Genro.
O Tasso Gereissati, quando foi presidente interino, fez um programa de televisão e foi bombardeado de dentro e de fora do partido. Mas eu acho que a crítica precisa ir mais longe. Porque, num certo sentido, criou espaço, por exemplo, para isso que nós estamos vendo com o Bolsonaro. Agora, eu acho que numa frente democrática, para avançar, ela tem que colocar as coisas com clareza na mesa. E desse ponto de vista, Silvio, eu acho que tem algumas coisas ligadas à trajetória recente do PT que não são muito positivas. Não é, não é apenas as escolhas econômicas desastrosas que foram feitas durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que criou a recessão, levou a recessão, levou ao desemprego. A recessão e o desemprego não é obra do Temer nos últimos 2 anos, vamos ser claros sobre isso, ainda que o Temer fosse parte do governo que o PT apontou. O Temer não era uma oposição, ele era da chapa da Dilma. Por 2 vezes o PT insistiu no nome do Temer. Então, num certo sentido, há uma continuidade, houve uma continuidade. Agora, eu digo isso para sugerir o seguinte: não é apenas políticas econômicas que levaram à recessão, mas também digamos, esse hábito e esse procedimento que diz respeito à cultura política de uma parte importante do PT, inclusive do Lula, que numa série de situações tem dividido o país entre nós e eles. Nós os ricos, nós os pobres, o sul e o norte, o nordeste e o sudeste, e uma série de questões dessa natureza que ajudaram a criar esse clima em relação ao qual outros políticos não foram capazes de responder de uma maneira adequada e deixaram espaço para o Bolsonaro. Então, eu acho que quando se trata de você fazer uma frente ampla, democrática, capaz de reconhecer os seus próprios problemas e incluir mais segmentos, é preciso fazer autocrítica a sério. E isso significa enfrentar alguns dos problemas. Eu não sou favorável, por exemplo, vou dar um outro exemplo para ficar bem clara a minha posição. Num determinado momento começaram a aparecer denúncias do Ministério Público que levaram à prisão do Beto Richa no Paraná e agora do Marcon do Perillo. Os dois do PSDB. Algumas pessoas dizem: não, imagina fazer isso no contexto eleitoral, significa que é por... não tem prazo, não tem época para questões que dizem respeito ao abuso do poder serem denunciadas, serem criticadas e eventualmente serem punidas. Agora, isso vale para o PSDB, vale para o PT, vale para o MDB. Então, desse ponto de vista, não tem um momento especial para fazer a crítica para o PT. O momento é agora. E se nós soubermos fazer a crítica e extrair as consequências, a frente ampla pode até incluir pessoas que normalmente olham o PT com dúvida.
É, muito bem, foi muito bem lembrado, né, esses dois ex-governadores do PSDB que foram presos durante o processo eleitoral, né? Aliás, um dos partidos que mais perdeu nessas eleições foi o PSDB, né?
Sem dúvida.
Muito bem, Silvio, você tem a...
Olha, eu adoraria aprofundar essa discussão e acho que ela tem todo sentido.
Primeiro, fazer... colocar de pé a frente ampla, né?
É, quer dizer, é preciso fazer a crítica, todo momento é um momento de crítica, né? Mas num momento em que nós temos que unir forças com um adversário que está em vantagem, né, nós temos que apontar pela positividade. Eu... repito, quer dizer, me disponho inclusive a vir aqui fazer uma discussão sobre isso exclusivamente, né? Mas nesse momento eu acho que a gente tem que pensar, né, que não pode ser o PT que vai fazer essa liderança dessa frente democrática, tem que ser um negócio mais composto, mais aberto. Você veja, hoje o Haddad foi visitar o presidente do PSB para buscar o apoio, e a CNBB, ele está em Brasília fazendo isso, que é justamente criar um guarda-chuva maior para caber todos aqueles que têm uma noção de cidadania e uma responsabilidade para com seus filhos, para com o futuro do país.
É que para esses outros entrarem, esses que você está dizendo que são importantes que entrem, para eles entrarem, tem que fazer autocrítica.
Mas eu não tenho dúvidas disso, eu não estou defendendo o PT.
O
Moisés, você está confundindo, eu não estou defendendo o PT.
Autocrítica. Quer dizer, o momento para fazer autocrítica é que, o momento para crescer, eu diria, o momento para crescer e, num certo sentido, sinalizar um outro modo de fazer política, é no momento que você diz: olha, agora na hora do confronto, os grandes líderes emergem na crise. Então, essa é uma oportunidade fantástica. Eu acho que o Fernando Haddad pode desempenhar esse papel, mas ele precisa dar alguns passos novos nessa direção. Não adianta só visitar a CNBB, que nós já sabemos que tem uma posição crítica em relação ao Bolsonaro ou em relação ao PSB, e, por exemplo, não incorporar o apoiamento crítico do Ciro Gomes. O Ciro Gomes fez uma crítica em várias ocasiões ao PT. O PT precisa, de alguma maneira, dizer: venha, Ciro, mas ao mesmo tempo dizer: venha, e nós estamos acolhendo a crítica.
Muito bem.
E não bloquear. né?
Olha só, nós temos mais 5 minutos. A conversa passou rápido, né? Uma hora. Mas percebe-se que o Fernando Haddad está tentando para recompor essa chamada frente que nós designamos aqui, está recompondo aquelas forças que lutaram pela democratização do país, né? Instituições importantes que se uniram e culminaram com a volta da democracia no nosso país. É isso que é a tentativa dele. Esperamos que dê certo. São 3 semanas. Eu tenho 5 minutos, mais 2 minutos e meio para cada um de vocês, para as conclusões finais. Eu não falei aqui da bancada do Congresso Nacional, que houve mudanças significativas, mas se melhorou, piorou. Eu vou trazer vocês dois aqui de volta para a gente fazer uma análise com calma depois do segundo turno das eleições. Então, Ana, estamos fechando o programa, que eu vou deixar os dois aqui concluírem com um pequeno editorial aqui a respeito do que eles pensam desta frente, dessa discussão, de como ela deve ser conduzida, enfim, de que maneira o Brasil possa vencer esse momento obscuro por que passa o país.
Olha, Joel, por exemplo, o seu programa é um exemplo disso. Quando você abre espaço para a gente poder discutir e chegar ao eleitor, à eleitora, apresentando os argumentos que vão contribuir para um processo de decisão eleitoral em 3 semanas, é disso que nós precisamos. Nós precisamos de uma cidadania ativa que se mobilize hoje. Existem inúmeros grupos que estão se formando na sociedade para tentar mobilizar o cidadão em defesa da democracia, na construção dessa frente antifascista, dessa frente de luta pela democracia e pelos direitos. E nós temos que apoiá-los, nós temos que reforçar esse tipo de iniciativa. É importante que as pessoas saibam o que está por trás de cada um dos candidatos, o que cada candidato defende. Tem um candidato que defende a tortura, não é? Nós não podemos aceitar isso. E as medidas todas, vamos dizer assim, que advêm de uma postura autoritária, nós não queremos ver de novo. Nós já vimos em 64, nós já vimos em outros países vizinhos, né? E quando um candidato diz que precisa fuzilar os seus opositores, isso me enche de medo. Então nós temos é que nos somar. É possível, dá para ganhar, mas temos que nos dedicar intensamente nessas 3 semanas para que isso seja possível.
Eu acho que o cenário é esse mesmo que o Silvio desenhou. Eu acho que o risco é muito grande que nós estamos vivendo, e é em relação a ele que é preciso agir. Eu acho que a formação dessa frente de defesa da democracia é um passo importante. Tem muitas formas, tem muitos segmentos que podem serem chamados, que podem aderir. Agora, eu acho também que este momento é uma oportunidade para o país, para as autoridades cobrarem dos dois candidatos, especialmente no caso do Bolsonaro, mas cobrarem dos dois igualmente a responsabilidade pela pacificação do país. O país precisa ser pacificado. E isso é uma coisa que depende muito dos líderes políticos. Sempre alguém vai dizer, não depende só dos líderes políticos. É claro que não depende só. Tem questões que nós estamos vendo que estão vindo à tona, que estão na sociedade. Mas os líderes podem conduzir, podem de alguma maneira assumir compromissos públicos perante o país, perante a nação. E acho que isso tem que ser cobrado. Vejo que neste caso, a Ana lembrou vários eventos que estão ocorrendo, que são muito delicados e que envolvem violência. Em relação a isso, também é preciso lembrar que existe a responsabilidade das autoridades públicas. Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Ministério da Justiça, a Justiça Federal, sob pena destas coisas se ampliarem, crescerem e criar um clima que daí sim seria absolutamente inaceitável no país.
Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes e obrigado aos nossos convidados e aos ouvintes. Vamos refletir, procurar as propostas e votar naquilo que seja melhor para todos no país.
Para o país. Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença do professor Jalves Moisés, doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Silvio Catiababa, diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima semana, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você...
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
Rádio Trianon.